Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Agora são 7 horas e 30 minutos no Mato Grosso do Sul. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, que vai até as 9 horas, falando de temas sempre importantes para a nossa sociedade, seja local ou também temas globalizados, como é o tema de hoje, que é o tema da água. Para nos ajudar a refletir um pouco sobre a temática, nós temos aqui nossos convidados, o Cláudio Lazzarotto, que é graduado em engenharia agrônomo, mestre de agronomia pela Universidade de São Paulo, também é pesquisador da Embrapa e também é professor aqui da Universidade da Grande Dourados. Também conosco está o Horácio Comori, que é da Associação de Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul. Por telefone vai falar conosco a Josefa Pereira, que é professora da UFGD e tem um importante projeto realizado aqui na aldeia indígena. Marcos Coelho, também educador ambiental. Paulo Nepomuceno, que é gerente regional da Sanesu. E também o Cajetone, que é da comunidade indígena Jaguapiru, também representando aqui essa comunidade importante na nossa cidade de Dourados. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 999789507, pelo nosso telefone 3422-9507, também pelo meu Facebook Crispim Guimarães e pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Na produção do nosso programa Ponto de Vista, Osaí Sanabre, jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia, Alexandre Almeida. Então agradecemos os nossos convidados que aqui estão, nesta sala 2 da Rádio Coração, no estúdio 2, na cidade de Dourados. Lembrando que o nosso estúdio principal está na cidade de Itaporã. Vamos começar falando com o Cláudio, né, que já veio aqui conosco outras vezes para tratar de temas também, às vezes relacionados à água e tantos outros. Cláudio, por que o tema da água é um tema tão discutido hoje? Já que a gente tem água bastante, né? Vimos aqui quase Itaporã se acabou de água, né? Por que a gente discute tanto?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas aqui da bancada. Porque a água é elemento fundamental para a vida, né? Não apenas a vida humana, mas a vida como um todo depende da água, e dizem até que surgiu da água, mas esse é um detalhe que não nos interessa, já que nós temos que pensar no futuro. E a água é um bem que está cada vez mais escasso e é pouco acessível. Então nós aqui temos chuva à vontade, mas de uma maneira geral nós podemos aproveitar muito pouco dessa chuva, e muita gente no mundo, e nós temos que pensar no mundo como um todo, né, tem acesso restrito a uma água potável de alguma forma. Então por isso que é um problema para ser debatido cada vez mais.
Tá, você toca em um assunto importante, talvez para nós aqui no Mato Grosso do Sul, que temos chuvas abundantes e por enquanto temos reservas de águas, né? Mas para quem mora no Nordeste, como eu sou nordestino, sei o que água significa, né? Às vezes o pessoal pergunta aqui, você não sabe nadar? Eu digo, eu não tinha nem água para tomar banho, você quer que eu aprenda, tivesse aprendido a nadar, né? Como é que aprender? Aqui no Mato Grosso do Sul, você percebe, como pesquisador de uma empresa importante no Brasil, né, que é a Embrapa, você percebe que cresce também essa conscientização? O nosso povo ainda pensa que a água é um bem limitado?
Olha, cresce, né? cresce cada vez mais, e até porque a nova geração de crianças que estão hoje, eu diria até o sexto, sétimo ano, né, que nós temos um vazio aqui educacional nesse meio, estão com uma carga curricular muito boa, que lá desde o primeiro ano, desde o desde realmente nos primeiros passos dentro da escola, já estão sendo educadas no sentido ambiental, no sentido tal, tendo como água um fator, um elemento natural a ser preservado. Então, nós estamos vindo com uma consciência nova, isso para as crianças. Para os adultos, e aí inclusive do que eu mais um pouquinho entendo de agricultura, nós já estamos com uma consciência bastante grande. Hoje nós temos a nossa agricultura, a maior parte dela já tem a produção de água como o quinto produto ou sexto produto ou a sexta safra do ano. Depois eu poderia até explicar o que, que isso quer dizer.
Sim, isso é importante,
entende? Nós temos exatamente a conservação da água como um método. Então, está aumentando, vai aumentar proporcionalmente. Por outro lado, aumenta a população, aumenta o consumo da água, então a preocupação em manter a água é bastante grande e vai ter que aumentar mesmo. Isso aí é tranquilo, nós vamos ter que manter esse equilíbrio no mundo entre crescimento demográfico, crescimento econômico, crescimento industrial e a manutenção dos recursos naturais, um deles a água.
Muito bem. O Paulo, que representa a Sanesu. Olha, Paulo, deixa eu já fazer um elogio para a Sanesu, que a semana passada nós fizemos aqui um programa com o pessoal do PROCON e outras instituições, a Procuradoria aí do Consumidor.
Certo.
E a Sanesu aparecia, obviamente, nas reclamações das grandes empresas, mas sempre era elencado que era uma empresa que depois das reclamações ela dava uma resposta, procurava, né? O que a gente não ouviu de outras empresas, tipo a Energisa, a Vivo, né? A coisa foi feia pela deles, viu? Mas para vocês, o pessoal elogiou bastante também. Embora tenha as reclamações, vocês parece que são bastante prestativos, né? Bom, quando a gente fala de água, a gente fala de um bem universal, a gente pensa logo na comercialização da água. Então, a Sanesu é uma empresa que, de uma certa forma, normalmente comercializa a água. Como é que a gente pode pensar em um bem que é universal, que é comercializado?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes da Rádio Coração. Obrigado pelo convite de estarmos aqui, aos colegas da bancada aqui, muito bom dia. Essa Sanesu é uma empresa de economia mista, atua em 68 municípios do estado do Mato Grosso do Sul, através de concessões dos municípios. Então, nós temos essa incumbência de captar água, né, tratar e reservar e depois distribuir a toda a população que estão conectadas com os nossos sistemas de água e de esgoto. Então, aqui em Dourados, a comercialização, nós temos 3 pontos de atendimento disponível, né, para toda a população, distribuídos aí geograficamente na cidade. Temos aqui o atendimento da Onofre Pereira, que é o central. Ali no complexo do Parque do Lago temos um atendimento e mais outro aqui na Marcelino com a Maria da Glória. Então, a comercialização do serviço da Sanesu é feita dessa forma. Contato mensal com o cliente, nós acho que somos a única empresa aqui do estado que todos os meses visitamos nossos clientes.
Uhum. E como é que vocês trabalham na filosofia da empresa? Exatamente, talvez isso aqui que não é fácil de explicar, a questão de realmente comercializar. A gente fala de direito universal, né? A gente já pensa assim, bom, todo mundo tem direito de graça, todo mundo pode fazer o que quiser com a água, né? Como é que é regulamentar, né, a partir de uma empresa, este uso? Qual é a importância? É para que as pessoas recebam a água com qualidade, para que outros serviços, que também a gente tem que lembrar do serviço de esgotos, né? É também para que as pessoas não explorem indevidamente as reservas? Como é que é isso?
Nós vínhamos sendo regido por um antigo regulamento de 1992, e com o advento da GEPAN, né, por força de lei, nós formalizamos um convênio com a GEPAN, o Estado do Mato Grosso do Sul, e a partir desse momento passamos a ser regulados pela agência, né, reguladora, que é a GEPAN. E ela traz as diretrizes básicas, principais, e depois também nós somos regulados pela Vigilância Sanitária dos Municípios e a Vigilância Regular do Estado, com relação à qualidade da água, né, distribuída e tratada à população. Também temos a parte de a autuação do IMASU, via aqui em Dourados, com o convênio via IMAN, para tratar das questões ambientais relativas principalmente também aos efluentes de esgoto. Né. Nós temos aqui em Dourados hoje 4 estações de tratamento de esgoto, uma em construção, a quinta já está em construção, e em brevemente aí, acho que nos 60 dias, vamos entrar com ela em pré-operação, para atender essa demanda dos novos loteamentos que apareceram aqui em Dourados.
Uhum. Vamos fazer um salto ali para a agricultura, né, para a área da agricultura, para o Horácio, né, Horácio, que representa aqui a Associação de Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul. Horácio, como é que vocês utilizam a questão da água? Irrigação vocês têm, né? Como é que é esse trabalho e o respeito que vocês procuram ter, né? Porque a palavra orgânica já nos remete, né, a um jeito de produção diferente, né? Como é que vocês trabalham no campo essa relação com a água e a produção de alimentos?
Bom dia. Primeiramente, também gostaria de agradecer a oportunidade aqui da Rádio Coração, né, para a gente participar desse debate. Colocando um ponto de vista, assim, também que já foi destacado aqui, né, a questão da água como um bem fundamental para a vida e fundamental também para a produção agrícola, né? A agricultura orgânica, ela preza pela saúde saudável do sistema produtivo. Então, o mais importante é a gente não desperdiçar água, não permitir que a água da chuva possa escorrer pela propriedade e ir para outras regiões. A gente tem que preservar essa água dentro da propriedade, e para isso é muito importante a questão da estruturação do solo. Os nossos solos produtivos não podem ficar descobertos, com pouca matéria orgânica, com cobertura vegetal, seja com aproveitamento econômico ou preservação, né, para que a água possa se infiltrar no nosso solo e transformar uma propriedade numa grande reserva de água, que a gente não deixou ela escorrer via enxurrada, que acaba causando erosão. Então, na agricultura orgânica, o principal objetivo do produtor é transformar o solo num ambiente bem estruturado, produtivo, com boa capacidade de retenção dessa água, para que a gente não desperdice. E esse depósito de água no solo é o que vai permitir com que as plantas possam dali retirar o necessário para a sua sobrevivência.
Tá, claro, nós temos em 50 anos uma transformação do estado do Mato Grosso do Sul, um estado que era bastante arborizado, né? E hoje nós temos um estado produtivo, né? Existe nessa produção, além das reservas de matas, tal, existe tipos de plantação para que isso possa favorecer esta água que pode ser então aglomerada no solo?
A gente não tem dúvida que a produção agrícola, de acordo com a sua intensidade ou não, ela interfere no ciclo natural da água.
Uhum.
O ciclo natural incluiria ali a chuva abastecer os lençóis freáticos de forma assim bem calmo, né? Porque isso acontece nas florestas, mas quando a gente tira a cobertura vegetal e transforma às vezes em grandes monoculturas, isso interfere no ciclo natural das águas. Mas é necessário fazer a produção, e é importante que seja respeitado as legislações florestais, né? Como as reservas legais das propriedades e principalmente a proteção das áreas que é necessário fazer uma proteção permanente, que são nascentes e beiras dos córregos, rios, lagos, né? Isso ajuda a contribui com a manutenção desse ciclo natural da água, mas sem dúvida a lavoura, ela causa um certo desequilíbrio, que também é necessário, porque a produção de alimentos é necessário para a nossa sobrevivência também, né?
Ok. E o Cajetano, que é aqui da nossa comunidade, da aldeia Jaguapiru. Cajetano, como é que vocês têm acesso à água e como é que isso é trabalhado dentro da aldeia? Há também uma crescente na conscientização? Existem ali fontes de água, nascentes e tudo? Como é que vocês estão trabalhando isso aqui? Sei que tem alguns projetos lá, inclusive a professora Zefa vai nos falar por telefone sobre isso. Como é que a comunidade tem trabalhado esta temática? Pode aproximar o microfone.
Bom dia a todos, bom dia bancada. E quero agradecer por convite, né, realizado para mim ou para a equipe que trabalha com o projeto dentro da aldeia. É muito interessante falar essa temática água, na cidade, a água.
Você quer, dizer um pouquinho o que é o projeto, já que você citou, né? Tem um projeto dentro da aldeia, que projeto é esse?
Eu sou professor na Escola Municipal Tengatu em Marangatu. Uhum. E eu trabalho ali já desde 2004, dentro da escola. E nós temos vários projetos pontuais sobre recuperação de área degradada.
Uhum.
A escola tem horto florestal, que nós colocamos alunos para nos auxiliar nesse projeto, e uma forma de ensinar também o que é educação ambiental e lidar com essa temática mais voltada para a natureza. Então, a escola já trabalha com alguns tempos com essa temática. Uhum. E o projeto mais recente, então, é o projeto Nascente Viva, que a escola Tengatuí faz parte para participar e contribuir com essa ideia do ensino, essa ideia da pedagogia dentro da comunidade, porque alunos todos da aldeia, todos. Uhum. Alunos e professores, agora não são de fora, mas a maioria da aldeia.
Uhum.
E quando se trata a água, sabemos que a aldeia tem uma dificuldade pontual relacionada à água, falta d'água. Na verdade, não é falta d'água, acesso à água é o mais problemático, né?
Uhum.
Porque dentro da aldeia não é o mesmo sistema que tem aqui na cidade. Aqui é o Sanesu, lá é o CESAI, que é um órgão específico do governo federal que explora água para o indígena ter o acesso à água. Então, o que acontece lá é... O problema é a estrutura, né? Para que os índios tenham acesso à água. A água, na verdade, não falta, né? É mais o acesso à água. Então, o que atualmente acontece? É a dificuldade mesmo do recurso financeiro para que a empresa que dispõe ao indígena acesso à água não tenha recurso financeiro para poder trabalhar com certa equidade para a comunidade. Algumas casas têm acesso à água e outras não. Isso é o problema difícil. Não dificuldade até ter água, mas é acesso à água em função dos problemas de recursos financeiros. Envolvem sérias questões, né, nesse sentido.
Uhum.
Então, o que, que nós, professores, pensamos lá? Que os alunos, jovens, crianças, tenham na ideia de que a água é importante e que precisa preservar matas ciliares, precisa preservar minimamente as matas existentes ao redor dos córregos, dos rios. Então, esse é o objetivo de alguns projetos pontuais
dentro da aldeia. E dentro da aldeia tem bastante nascentes, passa rios, córregos.
A aldeia de Dourado, contando Jaguapiru, temos 5 nascentes importantes.
Opa!
5 nascentes. E nesses nascentes é sincronizado embaixo da terra, ela não é separado um do outro.
Uhum.
Mas o olho d'água é um, a gente tem aqui na. Dentro, ali perto da escola tem um nascente chamado Farinha Seca.
Uhum.
É um olho d'água bastante importante. Dele surge Rio São Domingo, ali indo para Itaporã.
Uhum.
E depois nós temos lá no fundo, que é conhecido como Lago do Luciano, que é outro olho d'água. É a mesma que tem aqui perto da Uningrá. Ela é sincronizada por baixo d'água, por baixo da terra, para poder ter um olho d'água, emergir essa água para cima da terra e formar um riozinho. Então, são importantes. E com a antropização, a gente sabe que esses rios vão diminuindo a fluidez desta água para a terra, né, em cima. Uhum. Da terra. Então, é necessário que haja um projeto de longa data, né? A gente. Uhum. Não resolve isso de uma hora para outra. Haja visto que a aldeia hoje tem mais ou menos 15 mil moradores, uma área pequena, e você já, por ali, já percebe a dificuldade que. Sim. A gente tem relacionado à água. E relacionado à água, dificuldade a comunidade ter água, a dificuldade os indígenas ter acesso à água, traz sérios problemas sociais. Porque quantas vezes nós percebemos alunos não foram para a escola porque faltou água em casa, sem poder tomar um banho ou até mesmo lavar roupas. E isso às vezes nos deixa um pouco constrangido relacionado à escola, ao ensino e acesso à água.
Uhum. Marcos, você veio da onde? Ou você é daqui de Dourados?
Eu sou sul-mato-grossense, nasci em Fátima do Sul.
Ah, é?
E cresci a minha vida toda aqui na cidade de Dourados, né? É uma satisfação muito grande ser sul-mato-grossense e estar no estado banhado por duas grandes e importantes bacias hidrográficas brasileiras.
Uhum. Muito bem. Quando a gente discute essa temática da água, né? A gente talvez aquilo que eu falava com o Cláudio, né? A gente não se dá conta deste bem, né? Porque a gente, de certa forma, que a gente tem água em abundância, pelo menos até então, né? A gente fala do nosso aquífero, que aqui, né, vivemos sobre ele, né? Então a gente parece que pensa assim, que vive em berço esplêndido e pronto, a gente não tem mais tanta responsabilidade em relação à temática da água. Ainda é possível a gente dizer que no Mato Grosso do Sul, aquilo que a gente vê em grandes cidades, né? Mesmo quando tem crise de água, quando tivemos em São Paulo aquela crise de abastecimento e as pessoas ainda usavam água indiscriminadamente, né? Nas calçadas, em outros ambientes, ainda é possível a gente dizer que isso é algo que no Mato Grosso do Sul a gente pode perceber?
Nós podemos perceber, e até pelas questões, os desastres que aqui não tinha com tanta intensidade e que vem acontecendo. Essa situação aconteceu em Itaporã, é a questão do curso da água, né? Então, tudo se envolve e se mitifica também pela questão da educação. Eu, como educador ambiental, e que a gente vem trabalhando muito essas questões, não é uma questão de... às vezes a gente coloca como agricultura, porque 70% vai para a agricultura. Outros problemas são ligados à questão do desenvolvimento urbano. Não é isso, é questão de gestão. Hoje a gente pensa muito mais só na questão da escassez da água. Mas hoje a questão não é essa. Às vezes você tem água abundante e morre de sede, porque a água está contaminada. Ou você tem o canhadão mesmo, esse córrego que passa ali na região de Itaporã. Eu fiz um trabalho ali com a Jangada, que conseguiu, no perímetro da Jangada, fazer um reflorestamento, uma recomposição da mata ciliar. E ali, com as crianças, a gente conversando, os mais antigos falavam assim: nossa, o canhadão, eu tinha 100 metros para poder atravessar nadando, né? Hoje você não tem nem 2 metros, né? Você atravessa andando, né? Nadando, nem pensar. Então, esse fluxo, né, que você tinha, assim como o Rio Dourados, vez por outra, lá em Fátima do Sul, em outras áreas, vem transbordando. Quando o rio transborda e causa muito dano a moradores, significa que está havendo invasão, né? Na verdade, o curso da água, se você está vendo a água ali, você já não está no perímetro correto, porque a água tem que ter cílios. Essas matas ciliares, elas são a sua proteção. É um projeto que foi feito, que a gente tem conhecimento em Minas Gerais, que são os plantadores de rios, né? Esses plantadores de rios são aqueles que vão trabalhando esses olhos d'água, esses cursos. Para quê? Para que ele continue tendo a sua fluidez, continue trabalhando e alimentando. São Paulo teve a crise hídrica, mas quando chove vira uma tragédia de inundação.
Agora teve tragédia.
São os contrastes, né? Não é a agricultura que é o mal. Na verdade, é o desperdício, porque o que a agricultura produz, nós jogamos toneladas de comida fora todos os anos. O que nós produzimos em comida no planeta não é aproveitado pela totalidade da população. Então, são as incoerências baseadas nessa estrutura nossa que vai se tornando consumista, né? Você não usa o celular até o fim do aparelho. Você nem sabe utilizar o aparelho até o final. Então, é tudo baseado na educação, na cultura, naquilo que a gente vai trabalhar em relação ao nosso jovem, ao nosso adulto. Porque fechar a torneira é um ponto, mas não é o único ponto, né? Nós tivemos o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil em 2018, e ali foi decretado, né, colocado essa década para trabalhar o desenvolvimento sustentável voltado à questão da água. O mundo todo já tem um problema. É uma crise de água. O Brasil parece que a gente trabalha na contramão da história. O Rio São Francisco, por exemplo, nós temos, é um rio que abastece, né, vários estados, e está francamente morto, né, praticamente, na estrutura. Depois do que aconteceu em Brumadinho, os erros ambientais, os erros de manejo, os erros de gestão. Hoje o Brasil caminha com problema de gestão de águas. Então, é a drenagem, né? Dourados mesmo. Se na época do José Elias não tivesse previsto as duas lagoas, nós teríamos uma grande parte de inundação hoje no município. A outra coisa, a cobertura, né? Colocamos concreto em tudo, não tem áreas de infiltração. Na questão do manejo mesmo, a agroecologia, que hoje se debate muito, você aumentar a produção em pequenos espaços com menos impacto. A própria Embrapa tem feito um grande trabalho, inclusive foi uma das grandes parceiras na educação ambiental ao longo dos anos, né? Para quê? Porque a gente tem que produzir, todo mundo precisa comer. Mas a gente pode produzir sem uma agressão tão direta ou diminuindo seus impactos. Então, hoje o problema da humanidade está no seu impacto e na questão da própria educação, que às vezes ela é deixada de lado, né? Mas é porque não se pensa em questão de futuro. Hoje, pensar nessa década, que já teve a década da água, a gente não fez muito, desde a Eco 92 começou-se uma discussão em relação a isso. Hoje nós temos a agenda 2030, né? Será que nós vamos conseguir chegar até 2030 com soluções realmente plausíveis, né? E a grande questão que foi debatida no Fórum Mundial das Águas foi soluções baseadas na natureza para a gestão da água. Então, hoje nós podemos fazer prédios com áreas verdes em jardins suspensos, né? Porque se pensava em jardins suspensos da Babilônia, né? Hoje já se pensa nas grandes cidades. Hoje nós podemos ter ilhas, né, verdes. A questão de São Paulo mesmo, Rio Tietê, já tem soluções hoje no mundo que se pode fazer essa descontaminação dessas áreas com ilhas, né, flutuantes ali, que podem fazer isso. O ecossaneamento nas áreas, como na aldeia, nós trabalhamos com os professores dos 18 municípios aqui no sul do estado, para pensar isso, porque já que o saneamento não chega de uma forma dentro da aldeia, mas dentro da própria aldeia a gente pode fazer sistemas de coleta de água, né, da chuva, sistema de cisterna, você pode tratar esse efluente que vai ser produzido dentro daquelas residências ali de uma forma sustentável. E esse é o caminho, né?
Uhum. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, agora são 7 horas e 57 minutos. Bom, quando voltar já vou falar aqui com o nosso representante da Sanesul, né, que é o Paulo, para a gente ver como essa gestão da água, né, pode ser melhor dirigida e até que ponto a própria empresa ela pode influenciar nessa questão das bacias que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, onde a Sanesul também atua.
Programa Ponto de Vista.